Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. O programa de vocês de todo domingo está de volta aqui mais uma vez, trazendo aquele papo gostoso, música de primeira qualidade e muita informação, além de contar um pouco da história da música brasileira do nosso lado do muro aqui, não é? Muita gente que passa por aqui tem muita coisa para contar. Sempre lembrando que o Sons Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio pelos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto, e falando por esse mundo fora aí pelo jornal.usp.br/rádio. É só conectar e ouvir toda a programação. O Sons Brasil, que tem o apoio cultural da Paz, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Dando início então no nosso papo de hoje, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. O artista convidado de hoje, vindo diretamente de São Roque, já esteve com a gente aqui falando de um outro assunto que durante o programa a gente vai até relembrar isso, mas quero dar as boas-vindas a Edson da Isa.
Boa tarde, Sérgio. Um prazer enorme estar aqui. Foi com grande alegria que eu recebi seu convite, poder vir aqui e falar da música independente que é produzida aqui no nosso país, né? Isso é importante demais, o trabalho que você faz pela música independente.
É isso. E se não fosse o trabalho de vocês, a gente não tinha o que falar, não é? O Edson, que já esteve aqui, ele veio falar a respeito da Confaca, que durante o programa a gente também vai abordar esse tema.
Vamos falar da Confaca.
E como sempre, temos aqui o segundo elemento carinhosamente chamado, que é aquela pessoa que vem dar o temperinho no nosso papo, trazendo um pouco de informação sobre o trabalho que ela desenvolve, que é bastante importante dentro de toda essa cena e que pouca gente acaba sabendo que existe, ou se sabe que existe e não sabe quem faz e não dá a devida importância. Quero dar também as boas-vindas à nossa convidada de hoje aqui, assessora de imprensa, jornalista, já há um bom tempo fazendo esse trabalho, Eliane Verbena. Seja bem-vinda ao Sons Brasil.
Muito obrigada, é um prazer, né? É meio chavão, né? Mas é realmente um prazer estar aqui. Larguei o meu trabalho só para poder curtir esse momento aqui no Sons do Brasil, para poder falar do árduo e delicioso trabalho de divulgar a música brasileira.
Legal. Eliane, que hoje está numa posição diferente. Ela sempre arruma o pessoal para sentar à frente do microfone. Hoje quem está ali à frente é ela.
Difícil.
Vivendo um momento diferente. Dando início nesse papo nosso, então, Edson da Isa, conta pra gente aí quanto tempo de batalha já, Edson.
Rapaz, faz um tempo já. Eu lembro que acho que a primeira vez que eu subi no palco foi lá para os idos de 1983, participando do FICO, Festival Interno do Colégio Objetivo. Assisti uma edição do FICO e fiquei apaixonado por aquilo. Falei, quero fazer música, eu quero participar disso, eu quero colocar uma parte da minha vida nesse sentido, produzir arte. Isso mexeu muito comigo.
E aí acabou virando a linha principal de trabalho aí, né?
Olha, durante muito tempo até que não, Serginho. Eu fazia paralelo, tive duas atividades, né? Eu trabalhei muito tempo como despachante em São Paulo, lá no Ibirapuera, e tocava nos finais de semana, às noites e tal, para poder equilibrar a situação financeira e, de um tempo para cá, somente a música mesmo.
Legal.
Mas tudo é importante, né, nessa caminhada.
E nessa correria são dois CDs lançados.
Dois CDs. Lancei o primeiro em 2007, Todos os Cantos do Vale. Não é bairrismo, mas assim, só falando da minha cidade, São Roque, falando sobre fatos, sobre lugares, sobre pessoas, colocando minhas impressões sobre o meu lugar, né? Só falando sentimento que vem, né? De quem tem aquele amor pelo lugar que nasceu.
E o segundo veio 7 anos depois, em 2014.
Em 2014, eu usei como título uma música que estava no meu primeiro CD, Tua Obra, Teu Pão, Canções para Darcy Penteado, que também foi um artista nascido em São Roque, mas ficou conhecido mundialmente, né? O Darcy Penteado como retratista. Darcy fez um monte de coisa na carreira dele, né? Figurinista, cenógrafo, escritor, enfim.
E esse delay aí de 7 anos entre um trabalho e outro, exemplifica fica bem a carreira do artista independente.
Exatamente,
né?
Que eu vou falar pra você. Não é fácil você pegar e entrar no estúdio pra gravar um CD, né? Então demanda um tempo pra você se organizar, pra você montar os arranjos do jeito que você quer e principalmente o recurso financeiro, né? Para você chegar lá realmente
e executar
esse projeto.
Trazendo a Eliane aqui para o papo, Eliane, a gente está falando aqui com o Edson, artista independente, já demos até essa pincelada das dificuldades. Você ali também, na parte desse trabalho que você desenvolve da assessoria, uma boa gama dos artistas ou dos trabalhos que você pega está ligado a essa cena independente também, não é?
Sim, sem dúvida.
Dentro disso, você é aquela pessoa que começa a criar os espaços para que esse nome seja conhecido, ou pelo menos a matéria sobre o trabalho dele, o show que ele vai realizar, o CD que ele está lançando, tem que ser cavado a unha ali, porque...
eu ia brincar com você que é uma caça, né? Apesar de ser um trabalho, de certa forma, burocrático, né? Como qualquer função que você vai executar com planejamento, com estratégia e indo a campo, é uma caça, porque você tem que pensar em tudo, né? Você tem que pensar que artista que você está falando, que música esse artista faz, que veículos se interessariam por esse artista, né? Porque também não adianta você atirar para todo lado, porque você perde tempo e queima filme. Agora, assim, trabalho de divulgação de CDs e lançamentos independentes, eu sempre fiz, mas sempre os trabalhos de divulgação de discos, geralmente sempre o disco que leva a divulgar o artista, porque artista independente não tem como bancar uma assessoria, né? Se não for com um foco mais preciso. Mas sempre artistas independentes, o que foge um pouco disso são shows, né? Que a música brasileira é tão diversa e a gente tem também artistas que não são independentes, que são incríveis e que a gente fica muito feliz quando tem a oportunidade de estar perto desse trabalho, de chegar, né, como fã, às vezes, né, trabalhar e poder ver também esse outro lado. Mas a música independente está na minha vida há 20 anos, como trabalho, né?
Sim, sim, sim. Vamos fazer o seguinte, Edson, vamos começar a botar música no pedaço e aí a gente volta para dar sequência no papo. O que, que a gente pode mandar para a galera aí começar a conhecer o trabalho?
Olha, vou tocar uma música então chamada Esse Pássaro. É uma parceria minha, né? Eu fiz a música. Normalmente isso é mais difícil porque eu faço letra e música junto. E me considero mais letrista do que melodista, né? Mas nesse caso eu recebi um poema da Dulce Sanches, que é lá de Itu, é uma poetisa, escritora, e é minha tia também. Ela me deu essa letra e eu fiz essa canção, Esse Pássaro.
Maravilha. Vamos então conhecer esse trabalho com o Edson da Isa, Esse Pássaro, aqui no Sons Brasil ao vivo. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Na cerca de arame, o cantor com ares de sabichão estica-se todo no assobiar, atrevido, cismarento no olhar. Bem te vi, bem te vi, artimanhas de menina. Bem te vi, artimanhas de menina. À tarde, debruçada no balaustre, ouve a donzela juras de amor. Nos galhos da primavera florida, trina malicioso o cantor. Te vi, te vi, a roubos do primeiro amor. Te vi, ah, te vi, a roubos do primeiro amor. Desmaiando o sol na tua aura luz, rangindo alpendre a velha cadeira. Na solitária, silente companheira, amores perdidos, delícias vividas. Vi a ave, a senhora deixando a vida.
Então, depois de Esse Pássaro com Edson da Isa. Edson, em 2006, lá atrás, você teve um projeto aprovado pelo PROAC.
Isso.
Eu queria entrar exatamente dentro desse assunto PROAC. A importância disso para o artista independente, dentro da música, essa questão dos editais, até queria
as
ver também...
As políticas públicas para a cultura,
queria,
né?
Ver também a posição da Eliane dentro da área dela, vendo isso. Para vocês, como é que é isso?
Nesse caso foi muito bacana isso aí. Na época ainda não era PROAC, era o PAC, Programa de Ação Cultural. Na verdade, esse trabalho ele nasceu para um musical sobre a vida e obra do Darcy Penteado. Eu fui contratado para fazer as canções. O musical não aconteceu, fiquei com as canções e mandei, como formato de show, circulação pro PAC na época, né? E aí fui contemplado, deu um ganho muito grande para esse trabalho. Eu circulei em São Roque, circulei na região com esse trabalho. É legal também porque você se apoia em nome de um artista que já é famoso. Parece que quando você quer aparecer, você tem que subir no ombro de alguém. O Darcy foi essa escada para eu poder mostrar meu trabalho musical. Eu acho importantíssimo o PROAC, né? De lá para cá, as coisas mudaram muito, de 2006 para cá. Eu nunca consegui mais ganhar nenhum PROAC, porque é lógico que as pessoas vão se tornando profissionais de editais. Tem que dominar várias coisas, não gente, só o artístico.
Mas a gente vai conhecendo. Eu sei porque eu conheço algumas pessoas que trabalham na elaboração, também na seleção, e são centenas e às vezes milhares de projetos. Então, assim...
Só aumenta, né?
Essa coisa da isenção, a gente sabe que ela não existe quando você vai ver uma obra artística. É o gosto, né? É a referência que a pessoa tem daquela pessoa. Eu tenho um amigo que ele tinha que ler 200 projetos. Então, é lógico que as pessoas que têm uma referência para ele, o olhar ali é muito mais atento. É muito difícil, né? Se a gente acreditar que eles analisam todos, já é bastante. Porque isso é o mínimo, né? Que a gente espera que as que sejam todas
ainda que
analisadas.
Melhorou muito dos anos pra cá, porque antes era físico, você mandava o projeto, agora você manda
internet,
pela
né?
internet. Parece que os pareceristas têm até o conforto de poder analisar em casa. Porque
geralmente eles fazem
não é fácil.
Em casa. Mas é uma lei muito importante, né? Tanto o PROAC quanto o Fomento ao Teatro e à Música, até a Lei Rouanet, que é mais difícil porque são grandes patrocínios e geralmente se não tiver um retorno de marketing muito grande não vai rolar.
Não interessa, não.
Porque interessa só se estiver ligado a um nome nacional, né? Então, muita gente fica lá tentando. A aprova o projeto, mas não consegue captar.
Captar é a parte mais difícil, né?
Mas eu vejo como uma coisa muito importante. Tem sofrido abalos, né, assim, de tanto o PROAC quanto o Fomento, né, a possibilidade de deixar de existir ou de mudar, ou de, que as pessoas também têm muito medo de mudança, né? Então, quando fala que vai mudar, as pessoas já ficam enlouquecidas. Eu acho que a gente tem que olhar com calma e trabalhar sempre, né? Com o PROAC, sem PROAC, não é isso?
Sim. Acreditar no trabalho.
No trabalho, exatamente.
É verdade. Não ficar só dependendo de um edital, né?
Fica, né? Refém disso.
E militar também, né? Por políticas públicas melhores para a cultura.
É, e educação, para que as pessoas conheçam as boas coisas, né? E ouçam bons trabalhos musicais. Não fique só à mercê do que a gravadora coloca na televisão. Que, na verdade, não é nem a televisão, né? É o acordo com a gravadora e ela coloca lá o que ela precisa vender naquela semana.
Uhum. Essa é uma outra coisa, nós estamos bem longe, né?
O importante é acreditar no trabalho, como a Eliane falou, não é? Independente de qualquer coisa, claro. E a gente acha que poderia ser um pouco menos massificado, de repente, a coisa.
Esse, né, primeiro CD, inclusive, Serginho, a gente conseguiu o PROAC ICMS, mas eu não consegui captar. Daí foi exatamente em 2007, né? Tem essa temática de ser sobre São Roque, porque em 2007 São Roque fez 350 anos, né? Então eu queria fazer o lançamento nesse ano. Como eu não consegui tempo pra captar, né? Porque é aquela certidãozinha, né, que eles dão pra gente, né? E tal, batendo em porta, e às vezes empresários acham melhor te dar um patrocínio de dinheiro, porque não sei como tá hoje, mas era muito burocrático também pro empresário esse procedimento. Hoje, realmente, eu não sei como tá funcionando isso, mas na época eles acharam melhor me dar em patrocínio e no fim eu consegui concluir o trabalho. De qualquer jeito.
Gente, nós temos aqui no Sons do Brasil um momento pitaco do convidado, que é onde a gente pede para os convidados e, claro, nós aqui do Sons do Brasil a cada programa indicar trabalhos que estão acontecendo no mercado. Então eu vou iniciar o pitaco hoje.
Bacana, Sérgio.
Estamos trazendo aqui um trabalho da Joana Terra, uma cantora que nós recebemos esse trabalho através das redes sociais, que chegou até a nossa página. E a gente ouviu, achou legal, bem interessante o trabalho. A música chama Meu Karma. E a gente vai mandar aí pra galera ouvir, conhecer e curtir.
Legal.
A gente volta no segundo bloco, que a coisa tá gostosa.
Que venha viver o que tive que passar pra poder aprender tudo que eu já vivi, tudo que venha viver o que tive que passar pra poder aprender. Quando é preciso parar, quando é preciso correr, o que eu não posso calar, o que eu não devo dizer. Você deve ser o meu. Você deve ser o meu karma. Tudo que eu não esqueci, tudo que sai de você, o tanto que eu tive que andar pra poder me perder. Tudo que eu não esqueci, tudo que sai de você, o tanto que eu tive que andar pra poder me perder. O que eu não soube sarar, o tempo que devia ser. Galho que tem me queimar, folha que tem me crescer. Você deve ser o meu karma. Você deve ser o meu karma. Você deve ser o meu karma. Você deve ser. Sarar o tempo que devia ser.
está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Plantando poesia na vida da gente, pintando na tela, virando aquarela, pintor da palavra, poeta da cor, artista da vida, tua obra, teu pão. De cima do palco, em cena partida, os filhos do vale te acenam com a mão, compondo a textura, entalhando a canção. Artista da vida, tua obra, teu pão. Saramandaia, eu sou o pavão, misterioso, sou teu irmão. Tenho a imagem e sei voar, sou as batidas do coração. Pássaros soltos batem no céu, sempre voando na contramão. Um personagem da ficção, pousando leve no meu quintal. E quem viaja no mesmo trem, um dia se encontra numa estação, o personagem João Gibão, pousando leve no meu vagão. O personagem João Gibão, pousando leve no meu vagão. Saramandaia, eu sou o pavão, misterioso, sou teu irmão. Tenho a imagem e sei voar, sou as batidas do coração. Pássaros soltos batem no céu, sempre voando na contramão. Um personagem da ficção, pousando leve no meu quintal. E quem viaja no mesmo trem, um dia se encontra numa estação, o personagem João Gibão, pousando leve no meu vagão. O personagem João Gibão, pousando leve no meu vagão. Plantando poesia na vida da gente.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos Tua Obra, Teu Pão, música com Edson da Isa. Fala pra gente do Tua Obra, Teu Pão, Edson.
Essa música faz parte do primeiro CD, né? Inclusive na gravação, quem divide a voz comigo aí é o João Bide, que é um parceiro de longa data também, integrante do grupo Catavento, aquele grupo vocal que tinha ali na região de Sorocaba. E essa música, como eu estava falando de São Roque nesse CD, eu homenageei nessa música dois artistas muito importantes da cidade. Um é o Darcy Penteado, né, artista plástico, e o Juca de Oliveira, que é
referência, nacionalmente conhecido.
Nacionalmente conhecido, nascido em São Roque também. E imaginei assim uma conversa entre eles, sabe, na música. Daí eu cito alguns personagens do Juca, né, da Saramandaia. Até brinco com a música que abria a novela, que era o Pavão Misterioso do Eninardo. Eu cito o Pavão Misterioso na música. E ela tem um desfecho interessante. Ela faltava terminar um pedacinho. É um amigo meu que é escritor lá de São Roque, o Roberto Godinho. Ele falou assim: pô, você gosta de coisa de São Roque? Eu escrevi um livro sobre São Roque. Falei: pô, quero ver. Ele, na dedicatória, ele escreveu assim: quem viaja no mesmo trem sempre acaba se encontrando em alguma estação. Eu falei: pô, vou colocar você como parceiro meu nessa música aí, porque essa frase é o que tava faltando pra fechar
pra a complementar. Música. Essa música acabou dando o nome do segundo CD
do
seu.
Do segundo CD, porque, como já tinha falado do Darcy nessa música, eu achei apropriado usar Tua Obra, Teu Pão, Canções para Darcy Penteado. Daí falando somente do Darcy mesmo nesse CD, falando sobre fases da vida dele, fases que ele pintou, fases da idade dele. Foi interessante esse trabalho porque normalmente a gente tem um jeito de compor, né? Eu já venho uma melodia na minha cabeça com a letra e eu tiro ali, tento ajeitar, melhorar, levo pra Confaca pra todo mundo lá dar um pitaco e tentar melhorar junto comigo. Mas nesse caso, como era um musical, o diretor também era o roteirista do espetáculo, ele escrevia e falava, olha, pra essa cena eu preciso tal músico, pra essa... Então, saiu um trabalho bem diferente do que eu costumo fazer, né? Então tem bossa nova, tem jazz, tem blues, enfim, vários ritmos. Tem uma marchinha de carnaval. Então...
Mas ele acabou sendo um disco temático.
Ele acabou sendo um disco temático.
E como é que é a recepção de um
então,
disco temático?
Então, Eliane, só pra você ter uma ideia, a gente acabou de ser contemplado no edital do Festival de Artes de Itu, com esse trabalho. E esse trabalho, bom, a gente lançou em 2014, ele ficou aí parado mais ou menos um ano e a gente retomou agora no festival. Ele teve uma receptividade muito grande, porque no show eu vou contando um pouco a história dele e as telas dele são projetadas num telão também.
Ah, virou um espetáculo.
E a gente é um formato trio, voz, violão e clarinete, só um formato bem enxuto, né? Nesse disco, quem gravou comigo, aliás, os arranjos são do Matheus Pessota, ele escreveu pro violão, pro clarinete, e o clarinete quem faz é o Paulo Mantovani. Ele tem uma receptividade bacana, porque o público acaba conhecendo um artista que não conhecia e vai atrás disso pra saber quem foi o Darcy Penteado. Eu acho que esse é o trabalho da gente também.
Ele tem um caminho diferente, né?
Mais difícil. Eu tô tentando fazer um terceiro Moleza disco que não tem, seja temático, né? Porque o primeiro eu tô falando da minha cidade, mas acaba sendo universal, porque você fala de uma praça, você vai se remeter à praça.
É. E que muita gente, ao ouvir a música lembrança dessa praça, imagina a praça dele.
A praça dele, a estação de trem, a estação dele. Ou...
É porque às vezes a referência temático pode afastar a pessoa. Se ela ouvir, ela vai ver que é uma música. Exatamente. Cada música tem um tema.
Sim,
não é?
Claro, claro.
É sempre temático.
Ô, Eliane, você é de Minas, né?
Eu sou. Eu sou de uma cidade chamada Tocantins, eu tenho que explicar que é perto de Ubá, na região de Juiz de Fora, porque quando eu falo Tocantins, todo mundo já pensa
o
logo
estado.
Eu tô lá no estado de Tocantins.
E lá no começo da sua carreira, você também trabalhou em rádio lá?
Trabalhei. Logo, eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalhei um pouco lá na Rádio Capital, mas aí logo eu vim para São Paulo. Aí aqui, até chegar na assessoria de imprensa, foram muitos trabalhos diferentes, sempre ligados de alguma forma com a comunicação, né? Uhum. Desenho animado, trabalhei muitos anos numa produtora de som que fazia discos e sons publicitários, trabalhei numa agência de propaganda, assessoria de imprensa, até ter a minha, né?
Você, em São Paulo, aqui, né, por volta de 2004, teve um projeto Sarau Público, onde você trabalhou com alguns artistas.
Deus, é verdade. É? Isso foi uma coisa incrível, porque eu fiz várias edições, era no Bartitura, que era o bar do Julinho, né? Que agora é o Julinho Clube.
Julinho Clube.
Mas eu não fiz só lá, acabei fazendo também no espaço do Mauro Dias, que faleceu, sim, jornalista, sim, querido, amigo. Eu tinha contato com todos os artistas independentes da cidade. Os que eu não tinha um contato direto, alguma referência, proximidade e tal, eu tinha. E eu falei, gente, tem que juntar essas pessoas, porque se você faz o show de um artista, é muito difícil você levar um público diferente. Um artista novo, ele leva mais o público que já o conhece. Se a pessoa não tem uma referência, dificilmente ela vai. E aí eu juntei pessoas. Em cada noite eu levava de 12 a 13 artistas ou grupos. Era essencial misturar todos os estilos. Tinha instrumental, samba, música brasileira, pop, todos os estilos e só gente muito bacana. Então só os artistas que estavam ali já faziam um movimento enorme na casa e era uma troca muito legal, porque cada um fazia só duas músicas. Então assim, se a pessoa não curtisse, não sofria.
Espera, né? O próximo.
Espero
que vai ser
o próximo.
Legal.
E era incrível, porque...
Otimizava o público, né?
Otimizava o público. E foram várias edições, mas eu não tive fôlego, porque era como você, era por amor. Não tinha cachê, não tinha dinheiro, era só eu fazendo nos intervalos do trabalho. E foi muito bom, infelizmente.
Valeu a experiência.
Valeu.
Edson, vamos mandar mais uma ao vivo?
Por Trás da Tela. É um blues do segundo CD também.
Vamos lá, então, Por Trás da Tela. Edson Daís, ao vivo, Sons do Brasil. Voltamos daqui a pouco.
por trás da tela, me vejo em você, livre na cela, preso, buscando querer. Eu sinto que a insegurança vem da adolescência, engolindo palavras, tantas reticências, porque, meu rapaz, as dúvidas vêm dos desejos, e pelo que vejo é difícil demais. Esqueça da sociedade, se apoie na arte, viva a tua verdade, faça a sua parte, será natural. O tempo apaga incerteza, te faz consciente e com ampla visão. O olhar de tela revela a emoção. A boca silente, o coração sente, desmente a razão. O olhar de tela revela a emoção. A boca silente, o coração sente, desmente a razão. Esqueça da sociedade, se apoie na arte, viva a tua verdade, faça a sua parte, será natural. O tempo apaga incertezas, te faz confiante e com ampla visão. O olhar de tela revela a emoção. A boca silente, coração sente, desmente a razão. O olhar de tela revela a emoção. A boca silente, o coração sente e desmente a razão.
Voltando então depois de Por Trás da Tela com o Edson da Eiza. Edson, o hino de São Roque é uma composição sua, né? Isso surgiu, você escreveu o hino?
Em 2007, como é que foi? São Roque fez 350 anos e não tinha um hino oficial. Aí abriram um concurso, eu tinha uma coisa assim que eu já estava na história do CD Todos os Cantos do Vale, pensando sobre minha cidade, pesquisando coisas. Então eu tinha esboçado mais ou menos uma letra assim, de um canto para São Roque, né? Aí, quando surgiu esse concurso, convidei o Neto, que é meu parceiro nessa música, o Cândido Francisco de Camargo. Ele é maestro lá do Projeto Guri em São Roque. E ele fez a melodia. Ele tem essa praia de banda, de marcha. Porque, na verdade, tem uma música do primeiro CD que chamou O Vale. Ela fala sobre a fundação da cidade, mas ela vai naquela contramão da história que, na verdade, os bandeirantes chegam e vão matando os índios mesmo, né? E tomando a terra, né? Então, eles falam, pô, por que você não escreve essa música? Eu falei, ué, acho que hino tem que ser uma coisa mais de ufanismo e tal. Então, eu rabisquei essa letra. Ele colocou a música, a gente colocou no concurso e foi contemplado, e a gente entrou pra história da cidade, né? Isso é uma coisa muito bacana, né?
Perpetuou.
Eliane, acho que o momento que marcou, assim, pelo menos pra mim como produtor de trabalho seu, foi a sua passagem pelo Crown Plaza. Foram 6 anos ali.
Deixa saudades, né? Eu fiquei até fechar. Eu fiz, inclusive, a divulgação do fechamento. para você ter uma ideia.
Eu recebi o texto.
Então, eram reportagens como nunca se teve tanto no teatro sobre o seu fechamento, porque Carlinhos Mamberti, né, na verdade, o Crowne sempre foi uma idealização do Sérgio Mamberti, foi ele quem fez a primeira fase do Teatro Crowne Plaza, antes da reforma, e o Carlinhos assumiu a programação, que fez magistralmente, e era um espaço muito democrático em todos os sentidos, né? Porque era acessível, as pessoas conseguiam pagar, era um valor muito acessível para qualquer artista independente. Era uma casa pequena que não comprometia se o artista não tivesse um grande público.
Bem localizada.
Bem localizada, né? Quase na esquina da Avenida Paulista, confortável, com um som maravilhoso, com uma bilheteira Marcinha maravilhosa. Tinha assessoria de imprensa para todos, que era eu no caso, né? E por ali eu acho que passou todo mundo que queria fazer um bom show, lançar um disco ou mostrar um projeto, passou por ali. Até pessoas bem importantes que são estrelas da música chegaram a fazer pockets sozinhos, né? Como Mosca, Paulo Miklos, Nando Reis lançou-se lá a carreira solo. Então, assim, muita coisa que aconteceu ali deixou muita saudade, né?
Eu digo que hoje em dia, muitas vezes em roda de produtores que a gente tá conversando, falando do dia a dia, das dificuldades, vira e mexe, o Crowne Plaza é citado. Aquele nome, espaço, né? Era bom. Pegando um outro lado seu também, né? Que aí eu já vou dar a deixa pro seu pitaco. Seu lado poeta, conta pra gente.
Pois é, o lado poeta fica sempre um pouco adormecido, porque pra sobreviver, sobra pouco tempo pra fazer poesia, né? E pra fazer poesia, você tem que relaxar.
Tem que estar tranquilo. Né?
Senão não vai sair uma coisa interessante. Então, tenho produzido muito menos, mas eu tenho uma alegria enorme de que muitos poemas involuntariamente viraram músicas. E isso foi uma coisa muito interessante, porque para quem escreve um poema, quando ele vira uma canção, ele ganha uma dimensão tão grande e ele deixa de ser seu, né? Também. Você não se sente mais dono daquele
poema. Ele vai pro mundo, né?
Porque ele ganhou uma dimensão, uma leitura, uma interpretação que já não é mais sua, não tá mais na sua gaveta.
Você chegou a escrever, mas você não chegou a lançar um livro de poesia, né? Você tem os poemas escritos.
É, eu tô para fazer isso. Eu só não fiz ainda porque eu não consegui tempo para me dedicar, porque o meu trabalho, ele é cruel num lado que, assim, ele não termina nunca, né? Porque quem trabalha com cultura trabalha de dia, de noite tem evento, no fim de semana tem um evento, no feriado tem um evento, mas o livro tá pra sair.
Aproveitando isso, então, eu vou convidar você pra pitaquear no programa.
Então, e eu fui muito cara de pau, vou pitaquear, mas não é só por ser uma canção que tem uma letra minha, por ser um intérprete, que é uma pessoa que tem uma interpretação muito especial, vocês vão ouvir, que é o Cezinho Oliveira, ele toca no Notícias do Brasil, do Gudim. Eu queria escrever um poema sobre carnaval, mas eu não tenho uma relação muito íntima com o carnaval. Então, eu acabei fazendo uma coisa triste sobre o carnaval, porque eu não fui capaz, porque eu não sou uma folia. É Carnaval da Agonia, é letra minha e interpretação de Cezinho Oliveira.
Vamos então nesse pitaco da Eliane Verbena aqui no Sons do Brasil, Carnaval da Agonia. A gente volta do terceiro bloco.
Livrai meu pai. Seus filhos de tanta alegria, também se morre de euforia. Na noite de carnaval, não quero mais tirar a minha fantasia, nem posso viver só 3 dias. Delírios de carnaval, trazer de volta a minha alegria. Devolva bem depressa os sonhos meus, quero me vestir de felicidade e matar de inveja a mocidade.
meu coração não se preparou pra tanta pulsação. Tambores e mais tambores tiram meus pés do chão. E como não perceber o ronco triste da cuíca? Harmonizando a multidão, trazendo alegria e nostalgia da bateria. Me dê meu pai, certeza que de agonia na quarta eu não morreria. Livra-me desse mal, trazei de volta minha alegria, devolva bem depressa os sonhos meus, quero me vestir felicidade e matar de inveja a mocidade. Meu coração não se preparou para tanta pulsação.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
São tantas ruas, são tantas luas, são tantos caminhos, são tantos ninhos de onde brotam vida, e é tanta lida pra poder viver. Não tem atalho, não tem recorte, mas é tanta sorte nascer artista e fazer da arte melhor maneira de sobreviver. É tanto cheiro, tanto tempero, vivo na lembrança, é a sensação que encurta essa distância do que eu já fui e do que eu posso ser. É tanto pano, tanto retalho que foi costurado, tanto remendo que eu até entendo que é tanta linha que ficou pra trás. Quando a flor do olhar se abrir pro lado de dentro da gente, com poesia na voz vou seguir sem saber o que vem pela frente. Tantos amigos, foi tanto peito que serviu de abrigo, são tantas mãos que foram estendidas, tantas cantigas que a gente aprendeu. Tanta fogueira, tanta ressaca, tanta bebedeira, foi tanto tombo que pra vida inteira nos fez unidos nesse bem querer. Só uma cor, só uma flor, só um sentimento que me acompanha em todo momento, em tanta coisa que eu vim contar. Qualquer estrada, com céu fechado, noite enluarada, vou de mãos dadas com a namorada, meu canto todo é feito pra você. Quando a flor do olhar se abrir pro lado de dentro da gente, com poesia na voz, vou seguir sem saber o que vem pela frente. Quando a flor do olhar se abrir pro lado de dentro da gente, com poesia na voz, vou seguir sem saber o que vem pela frente.
Terceiro e último bloco agora, vocês ouviram Tanta Coisa com o Edson da Isa. Fala pra gente do Tanta Coisa, Edson.
Pô, essa música já me deu uma alegria muito grande por ela ter nascido dentro da Confac.
Aproveitando, já falando
Confac, da Confac. Confac é a confraria de autores de canções que acontece com o pessoal de São Roque, Sorocaba, Alumínio, Mairink, toda a região. Tá aberto para quem quiser chegar, a gente se reúne uma vez por mês para falar de música autoral, falar de composição mesmo, né? Então cada um leva a sua canção e toca, e lá a gente dá pitaco também na música do outro. A gente palpita ali e tal, fala, pô, por que você não muda essa palavra? Ficou estranho aqui a situação dessa sílaba. Pô, por que você não vai por esse caminho aqui com a melodia e tal? Ou simplesmente a gente só ouve a música um do outro e se confraterniza. Nessa história toda, chegou um amigo meu, que é de Campo Grande, que tá morando em São Roque, chama Marcelo Ribeiro, um violeiro maravilhoso. Ele tocou uma música dele, linda, chama Frouxando a Boca. E aquilo me pegou, rapaz, de uma tal forma, mas não foi a letra, foi a música. A letra também, lógico, muito linda, mas assim, o que me levou a fazer o Tanta Coisa inspirada nessa música dele foi a levada que ele fez. E aí eu comecei a refletir sobre a coisa da vida da gente como artista, como família, com os amigos, a relação com a namorada, né, com o amor da gente, né, aquela parceria que é feita para a vida, que segue ali junto, e saiu Tanta Coisa, porque é tanta coisa realmente, né? Inclusive, nós fomos premiados lá no Canta Limeira, que aconteceu mês passado lá em Limeira, com essa música. É uma música que me deu, assim, muita alegria de fazê-la.
A ideia de criar a Confac veio exatamente dessa necessidade do apoio dos músicos independentes, dos músicos autorais que estão fazendo o trabalho ali.
Isso
e tal.
Agregou muito o pessoal de lá, porque assim, a gente vivia cada um meio assim, né, amistosamente. Lógico, você tem, né, seu núcleo de amigos e tal, mas a gente foi se abrindo, foram chegando outras pessoas e foram ficando mais amigas, né? Tem uns que somem um tempo, daqui a pouco voltam novamente, mas isso refletiu inclusive no nosso trabalho de tocar na noite, tocar nos bares, indicar aquele amigo, aquele cara que às vezes você até olhava meio assim, né? Tem um pouco isso em qualquer segmento de trabalho. Então, e acabamos fechando uma amizade muito grande. E quando a gente se apresenta, principalmente em festival, né? Que é onde a gente pode mostrar a música da gente, a gente sempre abre e fala, ó, nós somos da Confaca, Confraria de Autores de Canções. Apresenta a música.
Pronto.
Deixa já, lá a nossa marca.
Já rola.
Muito bem.
Edson, vamos aproveitar então. Eu já pitaquei, Eliane já pitaqueou.
Opa!
Vamos pitaquear você então agora?
Vambora!
Vamos lá!
Eu vou sugerir aqui o grupo Os Cafumangos com a música Reticências, de Matheus Pesotta.
Pessoal lá
de São Roque, da área. Quer dizer, na verdade, os Cafumangos...
É um bairrismo danado, hein?
Não, mas você não sabe nada. Ainda, ó, já não toquei uma mesmo. Música da minha tia aqui, o Matheus é meu filho, né? É o grupo dele. Quando tá a gente certo. Tem chance, tem que mostrar. Mas realmente o trabalho dessa meninada é legal. Os três são bacharel em música, o Matheus, o Surian e o Paulo Mantovani também. Um é bacharel em clarinete, outro em percussão. Se conheceram na universidade e formaram os Cafumangos, que é maravilhoso.
Há pouco tempo atrás, eles estavam numa etapa do FENAC, hein, não é isso? Algumas semanas atrás. Hein?
Algumas semanas atrás participaram do FENAC, uma etapa lá de Coqueiral, em Minas. Foi muito bacana a apresentação deles. Infelizmente, eles não conseguiram passar para frente.
Vamos lá, então? Reticências com Oscar Fumangos, pitaco do Edson da Isa aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco para a gente botar um ponto final no nosso papo aqui.
Tempo pra viver em paz numa casa que jaz, um quintal, um jardim, a janela fechada cobrindo o céu. E eu nem lembro o céu, eu nem lembro. Não há tempo pra viver em paz numa casa que jaz, um quintal, um jardim, a janela fechada cobrindo o céu. Eu nem lembro o céu, eu nem lembro. O alarme disparou, café não tomei, o jornal é de sangue. Eu nem sofri, eu nem sofri, nem sofri. Há de se dizer que eu nem vi o que notei, que anotei pra não esquecer. Pois é, hoje não vai dar, não vai ter jogo nem bilhar. Não vou na rua nem no bar, eu vou dormir. Há de se dizer que eu lutei pelo que tenho, que abstenho meu desejo, que abasteço meu negócio, o aluguel, o pão, o ócio, o cartão, o vício, só se consumir. O fim de semana foi meio chato, num quarto barato no Anhangabaú. Eu disse que meu sono atrasado, estou preparado pra tomar.
Oi, mãe.
Filho?
Que foi?
Tomar na onde?
É, tomar a...
Aquela aspirina esperando um espaço pra preservar meu corpo fraco, pra me esquivar em cada esquina, acostumar-me com a rotina, acostumar poupar a vida, que aos poucos se desgasta, e aos poucos a vida passa e se perde em fim de si. E aos poucos a vida passa e se perde em fim de si. E aos poucos a vida passa e se perde em fim de si.
Voltando então, depois do pitaco de Edson da Isa aqui, reticências com Oscar Fumangos, estamos chegando ao final do programa. Eliane Verbena, antes de qualquer coisa, como é que estão os trabalhos atuais aí? O que está rolando no momento?
Bom, além de música, eu faço também todas as áreas de cultura, né? Teatro, exposição, dança e música. Como a gente aqui está falando mais de música, eu sou assessora de imprensa até dezembro do Sesc Belenzinho, que tem uma programação musical incrível. A programação de setembro está sensacional e também alguns lançamentos pela frente. O Zé Guilherme, cantor nordestino, vai lançar o seu quarto disco, Alumia, com a maioria das composições são autorais, pela primeira vez. Vou fazer também um lançamento aqui em São Paulo do Val Macambira, que vem para São Paulo mostrar um pouco da sua raiz lá da Bahia. E recentemente fiz o Alexandre Gruves, fiz o Fred Martins. O problema de falar assim é que eu vou acabar esquecendo gente, né? E sempre, música sempre na minha vida, todos os dias, né?
Bacana. Se a galera quiser entrar em contato com o Eliane, de repente ver trabalho, como é que faz aí?
O Facebook tá lá, eu costumo atualizar meu Facebook, Verbena Eliane. A maioria dos trabalhos de música que eu tô fazendo estão por ali. Tem um blog também, que é verbenacomunicação.blogspot.com. Lá tem praticamente tudo também que eu tô divulgando. Não tudo, porque o Belenzinho, se eu for colocar tudo do Belenzinho, meu blog, né, fica muito repetitivo. Mas é isso, é mais fácil, é por ali mesmo.
Redes sociais.
Redes sociais, porque eu tô sempre de olho nas mensagens, porque hoje em dia a gente tem que estar atento.
Eliane, Só tenho a agradecer você ter aceito o nosso convite, vir aqui hoje.
Espero que tenha sido bom para você também.
Nossa, muito bacana mesmo. Vim aqui trazer um pouco dessa sua experiência. Você faz parte dessa história aí da música independente, autoral brasileira. Por incrível que pareça, gente, como nós falamos, trabalhei com a Eliane já, vários eventos lá no Crown, mas é a primeira vez que estamos nos encontrando ao vivo.
Ao vivo. eu só queria lembrar, eu fiz também uma pessoa muito especial, que é a Dulce Quental, que lançou um LP. E eu fiz esse lançamento com ela no final do ano passado, que foi uma coisa bem especial para mim, que é do meu tempo, né?
Eliane, muito obrigado.
Tá? Obrigada a você. Estamos aí, o que você precisar. Obrigada.
Legal. Edson da Isa.
Vamos lá, Sérgio.
Também, meu rei, muito obrigado por ter aceito o convite.
Importante demais a gente que está nessa batalha da música independente. Programa como o seu, como falei no começo, é uma porta aberta aí que só traz coisa boa pra gente, né? A gente poder mostrar nosso trabalho através da Rádio USP, pô, é demais.
Rádio USP é mil, gente.
Não é? Eu ouço bastante a USP.
Legal. Então, só tenho a agradecer mesmo você ter aceito o convite, estar com a gente aqui, tá? Trazer a sua obra, mostrar pra galera aqui, mostrar a qualidade que você tem de trabalho. Também, se a galera quiser conhecer um pouco mais do trabalho, Com Faca.
Com Faca.
A casa onde acontece, fala pra gente lá.
Com Faca acontece na Casa Rosa Manjericão, que é lá em São Roque, também é uma casa de cultura, que a gestão dela é minha e da Isa. A gente está sempre lá recebendo projetos de artistas independentes, exposições, mostras, enfim. Acha a gente pelo Facebook, né? Casa Rosa Manjericão. Tem minha página também no Facebook, Edson da Isa. E tem um site, www.edsondaisa.com, que quando você abre já aparece a minha agenda lá, os lugares que eu vou estar tocando e tal. Enfim, tá tudo ali.
Maravilha.
Inclusive, a hora que subir essa entrevista, eu vou colocar lá no site também. Bora, pessoal.
Vamos divulgar. Legal, então, Edson, muito obrigado, tá ok? Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anota os canais aí pelo e-mail sonsdobrasil@terra.com.br, facebook.com/projetosonsdobrasil, Instagram @sons.do.brasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão disponíveis para você poder ouvir e se deleitar com todos os assuntos abordados aqui e todos esses trabalhos maravilhosos que já passaram pela nossa história. Falando de história, hoje estamos escrevendo o capítulo 179 da História Sons do Brasil, com Edson da Isa e Eliane Verbena. Lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas no www.bazz.net.br. Edson, temos uma tradição no Sons do Brasil que é a seguinte: você veio aqui, fez 4 músicas ao vivo, mandamos essa sonzeira pra galera. Mas pra encerrar o programa, a gente sempre pede que o artista convidado indique uma música do CD pra que a gente encerre e pra galera sentir como é que ficou esse trabalho, o clima, todos os arranjos, aquela coisa toda completinha ali. Então vou pedir pra você indicar uma música pra gente encerrar o Sons do Brasil de hoje.
Então vou mandar aí pra galera aí Futilismo, do meu segundo CD, Tobra Teu Pão, Canções para Esse Penteado, com Matheus Pesotta no violão, Paulo Mantovani no clarinete e eu fazendo vocal. Futilismo.
Vamos nessa então, encerrando o programa hoje aqui, agradecendo a sua audiência, contando sempre com ela. Domingo que vem estaremos de volta aqui com mais papo, mais música, mais prosa, mais poesia, mais assunto, mais tudo para você curtir, conhecer e estar ligado em tudo que rola do lado de cá do muro, como nós falamos. Vamos nessa então, encerrando o programa com Futilismo, com o Edson da Isa. Um abraço para vocês e até domingo que vem.
Você não entendeu o que move tudo, é bem maior que eu. Sua mente insana reclama o retrato que eu não fiz, todavia pela grana ganho fama e te faço feliz. Thank you. O que move tudo é bem maior que eu. Sua mente insana reclama o retrato que eu não fiz. Todavia, pela grana, ganho fama e te faço feliz. Está lançado o futilismo, um grande abismo entre você e eu. Todo veneno foi destilado, todo segredo foi revelado neste quadro e nos enlouqueceu. Grande abismo entre você e eu. Todo veneno foi destilado, todo segredo foi revelado neste quadro e nos enlouqueceu. Nos enlouqueceu. Nos enlouqueceu.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.